Oi pessoal, aqui é o Matheus, sócio da cervejaria Interiorana. Nosso objetivo é falar sobre cerveja de forma simples. Esse podcast é uma realização da cervejaria Interiorana. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Matheus da Cervejaria Interiorana de novo. Hoje a gente vai falar de ingredientes, insumos da cerveja, né? Bom, do que basicamente é feito a cerveja artesanal? Existem escolas de cerveja, a gente vai ver mais pra frente, né? Mas basicamente os ingredientes da cerveja são água, malte, lúpulo e levedura, né? O malte diz respeito aos grãos maltados, né? E podem ser cereais maltados, enfim. Existe uma série de tipos específicos, né, de malte que podem compor uma receita de cerveja, né? Essa determinada quantidade e essa determinada combinação de maltes, né, que faz a tonalidade da cerveja, por exemplo. Se a gente usa maltes mais torrados, a cerveja ela tem características mais escuras, né? Mais escura, é uma cerveja preta, pode ser uma cerveja mais marrom, mais rubi, enfim, né? Então, o malte ele é responsável, num primeiro momento, né? E as distribuições de malte de uma receita de cerveja pela coloração daquela cerveja, né? E também por outras características que o próprio malte tem. Então, se a gente tem maltes mais torrados, como uma stout, por exemplo, que é uma cerveja escura, a gente tem características mais torradas, né, que lembram até café, enfim. Então, e isso depende muito da quantidade de malte, desse determinado malte torrado, é usado, né? Enfim, então, existem vários tipos diferentes de malte, né, que compõem a receita. E aí, se você for pensar, por exemplo, e por que falam que existe cerveja de milho? Enfim, cerveja de milho é bom, é ruim? Aqui tem um ponto importante para a gente falar. Existem cervejas de cereais não maltados, né, de adjuntos, que as pessoas falam, que podem ser outros grãos, né, como arroz, como o próprio milho. E isso significa que é bom ou significa que é ruim, né? Bom, a base da cerveja é malte. Existem alguns estilos de cerveja específicos que permitem o uso de adjunto em uma parte da receita, né? O que é pejorativo nesse caso, que as pessoas costumam reclamar da cerveja de milho, enfim, é que a quantidade, a quantidade de milho que é usado na receita é muito maior ou é predominante, enfim, do que a quantidade de malte, né? E por um motivo muito claro, para redução de custo, né? Para utilizar o milho, a cerveja fica mais barata. Então, as grandes cervejarias, por exemplo, dão prioridade para isso. Matheus, isso significa que toda a cerveja que tem, então, milho ou que tem arroz, né, que é um outro cereal, um outro grão não maltado, significa que é ruim? Não. Existem estilos que dadas as devidas proporções, pode-se usar cereais não maltados, né? Bom, então já falamos um pouquinho sobre o malte, né? Que é a base, o grão da cerveja. A água, por si só, é um ingrediente fundamental, né? Percentualmente falando, é o que mais representa, até porque a gente está falando da cerveja, que é um líquido, né? E aí, para a água, existe a recomendação, isso para quem produz, de que a água seja mole. O que significa mole? Significa que a água, a melhor água para se fazer cerveja, é uma água que não é carregada de metais pesados, né? Então, existe todo um processo de preparo dessa água para garantir que essa cerveja vai ter as características cada vez mais limpas, né? Quanto mais ferro, quanto mais pesada for essa água, mais chance de descaracterizar, enfim, menos qualidade e precisão nessa receita, né, dessa cerveja. Bom, então a água, falamos do segundo ingrediente aí. O terceiro é o lúpulo. Bom, mas o que que é o lúpulo, né? Da onde vem? O que que faz, enfim. O lúpulo é aquela plantinha, né? É uma trepadeira, né? Uma espécie de trepadeira, que é responsável por algumas coisinhas dentro da cerveja aí, como por exemplo, a conservação da cerveja. Então tem uma coisa dentro do lúpulo que se chama alfa-ácidos, né? E os alfa-ácidos, eles são responsáveis, primeiro, pela estabilidade da cerveja. Cerveja como um todo, né? Então, estabilizar a cerveja é responsável por dar característica de amargor e de aroma, né? O lúpulo. Então, a gente está acostumado a tomar cervejas artesanais, né? Que são mais amargas, enfim. As cervejas que são mais amargas, ela tem uma quantidade maior de lúpulo dentro da composição da receita dela, né? E o mesmo serve para cervejas que são mais aromáticas, né? Aromáticas, quando você vai consumir a cerveja, você percebe um aroma mais frutado, enfim, mais cítrico, no final das contas aí está mais relacionado ao paladar mesmo. Então, a principal característica no caso da cerveja, quando você vai degustar, e que é trazida pelo lúpulo, é o amargor e o aroma, tá? E aí, falando do último ingrediente, que é a levedura, né? A levedura, ela é o micro-organismo responsável pela fermentação da cerveja, tá? Então, a cerveja, por si só, quando ela é preparada, né? E aí, falando mais como cervejeiro caseiro, ela tem todo o processo inicial dela, né? O processo quente, onde tem a fervura e tudo mais, né? A ideia nem é tanto entrar nesse detalhe. Mas depois disso tudo, existem alguns micro-organismos que são responsáveis por fazer essa cerveja fermentar e assim transformar o açúcar, né? Do malte dessa cerveja, do preparo, em álcool, né? Então, basicamente é isso. Então, recapitulando, quatro principais ingredientes da cerveja: açúcar, água, malte, lúpulo e levedura, né? E existem outros ingredientes complementares que não são todos os estilos de cervejas que aceitam, por exemplo, cervejas alemãs, da escola alemã, né? A gente vai ver mais pra frente que existem algumas divisões de escola e de origem, basicamente, da cerveja, não permitem mais nenhum ingrediente, senão os quatro que a gente falou agora há pouco. Agora, uma escola belga, por exemplo, uma escola americana, né, que tem características diferentes por si só, permitem o uso de outros ingredientes, como frutas, como, enfim, sementes e outros ingredientes que dão características específicas para a cerveja, né? Um exemplo pode ser o uso de cascas de laranja no processo de produção da cerveja, para dar alguma característica um pouco mais cítrica, né? Enfim, existem características que são responsáveis mesmo pela fruta, e existem características que são responsabilidade da própria fermentação, né? O próprio agente de fermentação, ele muitas vezes traz características mais frutadas, né? Não é toda característica frutada que você encontra na cerveja que é responsabilidade de uma fruta que foi nessa cerveja, né? São casos específicos, sobretudo cervejas belgas, né, que levam mais essa característica, levam mais esse teor adocicado, isso, né, generalizando, claro, e cervejas também da escola americana, que tem características mais cítricas, tem receitas mais criativas, enfim. Então, para esses dois casos, como exemplo, é permitido uma criatividade maior, mas quando a gente está falando aí de cervejas alemãs, que são cervejas mais tradicionais, aí não é permitido, aí são só os quatro ingredientes. Tá legal? Obrigado, pessoal, e até o próximo bate-papo. Escute este e outros podcasts da Cervejaria Interiorana nos lugares onde você já escuta os seus podcasts favoritos. Obrigado e até logo!